Paz seja convosco.
Amém.
Retomamos nosso estudo a respeito da conversão. Finalizamos o primeiro período dizendo: há os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. E a diferença é que uns se converteram e outros não. O objetivo deste tema, que nós estamos trabalhando a conversão, é mostrar a necessidade da conversão e provar que ela é nada menos do que a criação de um cristão que busca o prazer em Deus. Pastor Paulo, por que não dizer simplesmente crer? Talvez alguém pergunte: se o seu objetivo é a conversão, por que você não usa logo o mandamento bíblico, creia no Senhor Jesus e será salvo? Por que introduzir essa nova terminologia do prazer cristão? Minha resposta é de duas partes. Primeiro, estamos cercados de pessoas não convertidas que acham que creem em Jesus. Há bêbados nas ruas que dizem que creem em Jesus. Casais que dormem juntos sem serem casados que dizem que creem em Jesus. E pastores apoiam isso. Pessoas idosas que não têm frequentado cultos nem procurado comunhão durante 40 anos, mas dizem que creem. Eu vejo isso demais. Você vai para a igreja? Não. Você ama a Deus? Eu amo. Nossa, paixão. Jesus é minha paixão. Coloca versículo. Taca a Bíblia no painel do carro. Vai na igreja? Não. Você lê a Bíblia? Não. Participa de alguma? Não. Ama a Deus? Amo.
Pastor, aquele do creio observar.
Pessoas idosas que não têm frequentado culto mais de 40 anos também dizem que creem. Todos os tipos de frequentadores mornos e mundanos da igreja dizem que creem. Nunca você vai encontrar uma pessoa dentro da igreja e vai falar assim: eu não creio em Deus. É sem sentido. É a mesma coisa que lá no jogo lá do Fluminense, lá no meio da torcida do Fluminense, você chegava assim: o cara está com a camisa do Fluminense. Você torce o Fluminense? Não, não torço. Não, mas você está aí no meio? Como é que é isso? Então as pessoas, elas têm muita facilidade de vestir algo. É uma capa, entendeu? Quando a gente pensa na armadura espiritual lá de Efésios, ele vem falando bastante nesse contexto dessa armadura que nós temos que vestir. Não é uma armadura que eu vou falar assim: receba o capacete da salvação. Não existe isso, gente. Isso é uma coisa que vem sendo acrescentada na sua vida conforme você vai vendo o cristianismo, você vai aprendendo do cristianismo. É assim que você coloca essas peças na armadura: a justiça, sandálias, espada do espírito. Não, eu tenho a espada espiritual. Que espada é essa? Você lê a Bíblia? Porque a espada do espírito é a palavra de Deus. Se você não tem a palavra de Deus no seu coração, você não tem. Mas essa?
Dentro daquele contexto lá que aconteceu comigo, daquela situação, é certo ou não?
Qual delas? Porque tem tantas situações, tantas emoções, né?
Tantas emoções, vou falar, porque teve uma situação que eu fui lá expulsar o demônio, né? Que aconteceu comigo semana passada, enfim. É certo eu orar pedindo esse revestimento?
Claro. O mundo espiritual, ele existe. Ele é real. Abaixo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade Santa, o próximo na escala de poder chama-se Satanás. Ele é o príncipe das potestades do ar. Você está lutando contra ele. Ou os seus subordinados. São forças espirituais que nós não temos como lidar com elas. Quando nós pensamos na condição do angelical, a gente vê em especial no Antigo Testamento a figura de anjos destruindo tudo. Um anjo. Como é que você vai entrar numa batalha espiritual dessa sem buscar revestimento de Deus? Mas entenda que eu simplesmente ter uma oração de buscar de revestimento, ela tem pouca valia. É como, por exemplo, eu chegar para você lá e falar assim: Moisés, vim fazer Muay Thai. Você fala: beleza, pastor, vem aí. Acabou a primeira aula, eu falo: eu já sei lutar Muay Thai. A oração, ela existe? Sim. É necessária? É. Mas depende da sua vida. Tem uma passagem muito interessante que diz assim, que que os caras estavam lá, viram um cara endemoniado e foram lá e tentaram repreender o demônio. Aí o demônio olhou para ele e falou assim: Jesus eu conheço.
Paulo
eu conheço. Vocês não.
Tá.
Deu uma peia. Por que isso? Porque eles não tinham a vida com o Senhor. Não era uma, não havia relacionamento, não havia intimidade, não havia nada. Eles simplesmente invocaram um nome como se fosse uma fórmula mágica. Algo que acontece muito claro com João Batista. João Batista começa a batizar. Aí você tem que entender todo o cenário judaico-cristão, em especial judaico, que quando uma pessoa estava batizando, não havia essa prática. Quando uma pessoa se batizava no sentido de arrependimento, era uma coisa muito séria. E aí aqueles homens vão lá para serem batizados. O que, que João Batista fala para eles? Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Eles estavam acrescentando apenas mais um que? Procedimento técnico. Um modo de agir que não fazia diferença nenhuma. Se você for batizado e você não crer, batismo tem a ver com crer. Não tem a ver com instituição. Eu posso falar uma coisa que talvez te choque. Se você foi batizado na Igreja Católica Romana do Santo Expedito, e você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não precisa batizar de novo. Ah, mas a igreja exige. Você quer. Mas o batismo ocorreu naquele momento. Pô, mas naquele jeito lá, não tem o show, não tem a piscina, não importa. Há o batismo. E aí é uma discussão teológica muito profunda. No sentido de batismo de aspersão, que é água na testa, ou então batismo de imersão, que é realmente afundar o cara. Tanto um como o outro é batismo. Nós optamos de uma forma cristã, protestante, pela imersão. E é o mais comum. Mas existe também o batismo com aspersão. Você vai visitar um cara que ele não aceitou, não conhece Cristo, e a pessoa está com câncer, está no hospital, está em modo terminal, a pessoa fala, eu quero ser batizado, você vai fazer o quê? Não, agora você vai ter que levar você lá na igreja do meu pastor. Mete o cara no chuveiro. Pega um pouquinho de água e joga. É simbologia, gente. É uma ordenança, mas é uma simbologia. A gente tem que tomar cuidado com esses contextos que a gente estabelece aí de religiosidade que não são verdadeiros. E não são coisas que nos atrelam, realmente nos vinculam a Deus. Se você quer se vestir de um jeito especial para Deus, como você... Já contei para vocês que estava vendo um vídeo uma vez que um presidente africano, que era dos militares, né, um senhor negro, grandão, assim, com aquelas ternas, com aquele monte de medalha, e ele sendo entrevistado, e aí o cara falou assim, o entrevistado falou assim, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. É verdade que o senhor acorda todo dia 4 horas da manhã para orar a Deus? Ele falou assim, é verdade. Mas é verdade que o senhor, antes de orar, o senhor coloca toda a sua farda, a sua indumentária, coloca as suas medalhas, tudo ordenadinho, tudo certinho, o sapato tem que estar engraxado para você poder orar a Deus? Ele falou, é. Por quê? Se eu encontro autoridades do mundo inteiro que são humanas, você vai estragar a Bíblia, Daniel? Se eu brinco com, se eu encontro autoridades que são humanas e eu me visto assim, por que, que eu não vou me vestir assim perante o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Mas é o posicionamento dele, não é que tem a doutrina disso. Não, agora eu só posso, entendeu, me orar a Deus, entendeu, se eu tiver de terno, gravata. Não existe essa condição, é uma condição particular. E é algo que você desenvolve em relacionamento com o Senhor. A minha titia falecida, ela era da Umbanda e ela se converteu. E aí ela, num dia, numa reunião de oração, ela estava orando e ela olhou as mãos dela com esmalte vermelho e ela olhou e ela se incomodou. Não é a doutrina do esmalte. Ela fez um voto com o Senhor. É uma coisa particular. Não há problema. Voltando.
Pastor, só voltando um pouco nessa questão que o Moisés e você falou sobre essa questão de revestimento, me fez lembrar Paulo, né? Que alguns homens tentaram imitar.
Já li isso. Já falei.
Pois é, tentaram imitar Paulo e foram envergonhados, né? Então, assim, até na questão do aconselhamento, quando você trabalha com aconselhamento ou intercessão, você sai, assim, cansado espiritualmente, porque mexe com o mundo espiritual, né? Então, essa questão que tem que ter um revestimento, não é só, já me converti, não, tem que ter toda uma preparação para esse tipo de trabalho, né?
O mundo está cheio de milhões, se não bilhões de pessoas que dizem-se convertidas a Cristo e não são. Pessoas nas igrejas, pastores, bispos, apóstolos, mestres, evangelistas, missionários, pessoas avivadas, não avivadas, igrejas tradicionais, não tradicionais. Eu creio em Jesus. Qual é o fruto que você apresenta? Quando se olha na árvore da pessoa, que fruto que ela está dando? Não adianta dizer a essas pessoas que creem no Senhor Jesus. A frase para eles é vazia. Minha responsabilidade como pregador do Evangelho e mestre na igreja não é preservar e repetir expressões bíblicas tradicionais, mas atravessar o teu coração com a verdade bíblica. Porque por isso que eu estou trazendo esse conceito do prazer cristão e não apenas no sentido da conversão. Porque a conversão, muitas vezes, ela pode ser maculada ou maquiada por uma série de situações. Até tua prosperidade. Mas o prazer não. O prazer em Deus não é algo que pode ser maquiado. Você percebe quando a pessoa está na unção ou que ela não está. Quando ela está falando algo de Deus ou como ela não está. Se você tem um pouco de discernimento espiritual, você vai perceber se a pessoa ela sabe o que está falando, se ela vive aquilo ou não. Mesmo que ela esteja lutando em prol de viver aquilo e não viva ainda. Eu como professor de teologia, que eu também dou aulas, eu consigo ver muito claro. Eu sei quando eu estou falando na vontade de Deus e quando eu não estou falando na vontade de Deus. E as pessoas sabem também. Por isso que os bereanos, eles viviam naquela condição. Paulo é uma figura importante, e é. Ele é um apóstolo, ele é. Ele é respeitado pelos outros, ele é. Mas o que ele fala, eu vou checar. Eu tenho que ver o que ele está falando. E eu não estou aqui para falar alguma coisa e você tem que engolir aquilo como se fosse uma verdade. Ah, o pastor Paulo falou. Ah, ele não pode ser contradito de jeito nenhum, gente. É a sua vida. No dia do juízo, todos nós vamos passar pelo dia do juízo. Tá? Ninguém tem uma carteirinha, ó, liberado, hein? Passa do lado. Não tem. Você vai parar e vai estar diante do Rei dos Reis. Não adianta você chegar e falar assim, olha, eu acreditava nisso, mas o pastor Paulo falou isso. Ah, então está liberado. Não, cara. A responsabilidade é sua. Você tem que analisar tudo que é falado, como é falado, tem que aplicar na sua vida, buscar nas Escrituras. É verdade que é? É. Então vamos mudar. E se eu não mudo, eu sou rebelde. Eu estou criando a minha própria eu, a minha própria idolatria em mim mesmo. Não adianta dizer a essas pessoas que creiam no Senhor Jesus, porque a frase para eles é vazia. Isso leva à segunda parte da resposta. Por que falar sobre prazer cristão e não apenas no crer? Há outros mandamentos bíblicos diretos além disso, além de creia no Senhor e será salvo. A razão de introduzir a ideia do prazer cristão é nos forçar a dar atenção a esses mandamentos. Como seria se hoje o mandamento bíblico mais direto em termos de conversão fosse não creia no Senhor, não fosse creia no Senhor, mas tenha prazer no Senhor? Será que as pessoas com quem nós convivemos, elas se declarariam cristãos? Porque crer é falar. É como falar em outras línguas. Gente, a coisa mais fácil que tem é falar em outras línguas. Porque ninguém entende. A menos que haja um intérprete. Então eu posso começar a falar. Você fala, nossa, como ele é espiritual, talvez eu não tenha o que falar. Talvez eu simplesmente esteja querendo expressar uma espiritualidade, porque o que eu estou falando é sem conteúdo. Já vi isso muito. Talvez você também já tenha visto. A pessoa quer chamar a atenção da plateia, viu um anjo. Não tem problema com isso. A gente vê nas Escrituras a manifestação angelical, mas é algo sobrenatural, não é uma coisa que é comum. Toda hora tem um anjo. Meu, não é assim que funciona. O que é natural é natural, o que é sobrenatural é sobrenatural. E a palavra de Deus, apesar de ser sobrenatural, ela é algo que está ao nosso alcance todo o tempo, todo o tempo. E eu já vi pastores, eles chegarem, pegar a Bíblia e jogar longe, assim, hoje não é dia de palavra, hoje é dia de revelação. E aí o povo é a loucura. Como se aquilo fosse uma coisa boa. Pessoas que não conhecem as Escrituras. Não conhece o manual de trabalhar, como que funciona. O Senhor nos deixou isso. Ele é a palavra de Deus, ele é o verbo vivo. Como seria se hoje o mandamento bíblico mais direto em termos de conversão não fosse creia no Senhor, mas tenha prazer no Senhor? Será que não poucos que têm o coração adormecido não seriam despertados ao ser atingidos por essas palavras? Se alguém não for nascido de novo para ser um cristão que busca o prazer, não pode ver o reino de Deus. Pastor, mas isso não está na Bíblia, não está. Foi uma montagem que foi feita. Mas você pega verdades e você junta essas verdades, porque as Escrituras, elas são complementares. Não tem nenhum versículo que você vai achar lá em Tessalonicenses que diz o que foi falado em Gênesis. Isso foi o parâmetro para se construir o cânon. O que é o cânon? As Escrituras. Tem o cânon do Antigo e o cânon do Novo. Nada pode se contradizer. Por isso que tem aqueles livros lá do Código da Vinci, aqueles negócios lá. Você vai ver que lê aquilo lá. Tem muita coisa que é bíblica, mas tem coisa que não é. Então tem que colocar de lado. Invocação de mortos como uma doutrina. Lá está dizendo, mas não é aqui. A palavra de Deus está dizendo, morreu uma vez, morreu, acabou. Mas pastor, e a condição de Samuel e Saul? Isso é outra coisa. Ali eram demônios. Entendeu? Eram demônios, mas não é o nosso foco de trabalhar agora. Vamos falar agora de seis verdades importantes para resumir a nossa necessidade e a provisão de Deus. Algumas perguntas antes. Por que a conversão é tão importante? Por que você precisa se converter? Não basta eu ser um cristão mais ou menos? Acima da média. Será que um 5 é bom? Tá bom. Todo mundo é 3, eu sou 5, não tá bom? O que há entre Deus e o ser humano que torna a conversão necessária? O que, que tem dentro do relacionamento do homem com Deus que nós precisamos realmente converter? Mudar o nosso modo de agir. Conversão tem a ver com mudança de comportamento.
É Romanos 12, né, pastor? Fala, transformai-nos pela renovação da vossa mente.
E o que Deus fez para satisfazer a nossa necessidade desesperadora? É, pastor, mas minha necessidade não é desesperadora. Será que você é convertido? Assim como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Quanto me dedico à tua palavra e ao meu amor por ti, Senhor. Aí eu não leio a Bíblia. Você vai sossegar com o copo aí, filho? Quanto amo a tua palavra, é quanto eu me dedico a ler as Escrituras. Se você não lê as Escrituras, você não é convertido. Não dá tempo, pastor. Você não conhece a correria da minha vida. Você vai para onde? Nesse caminho? Não tem tempo? Não tem tempo para ler a Bíblia? Aí é correria. Correria? Mas consegue ver Netflix? Consegue ver o YouTube? Instagram? Consegue ver tudo isso? Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Você não é cristão. Você não é convertido. O que nós temos de fazer para gozar os benefícios dessa provisão? Vamos começar a brincar com esse tipo de coisa. Deus nos criou para a sua glória. Isso é uma verdade bíblica que você tem que entender como um pilar da sua vida. Deus criou você para a glória dele. Deus não me criou para a glória da Rosângela, nem da Luísa, nem da Igreja Cristã Semente de Vida. Ele me criou para a glória dele. Isaías 43, versos 6 e 7. Começou a falar de Isaías, a coisa pega. 6 e 7, por favor.
Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas, das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz.
Então ele está fazendo é uma palavra profética de Isaías, dentro do contexto do reino de Israel, e ele está falando, trazei. Peraí que eu perdi qualquer, mas é quase 6 e 7. Direi ao norte, entregar, e ao sul, não retenhas, trazer meus filhos de longe e as minhas filhas da extremidade da terra. Ele está falando que essas pessoas que são filhas dele, elas estão espalhadas por toda a terra. É a Igreja Universal de Deus. E aí vem o conceito que nós falamos: católica, Igreja Católica, Igreja Universal. Então nós somos católicos, apostólicos, mas não somos romanos. Nós não temos uma sede em Roma, mas nós somos católicos, nós fazemos parte da Igreja de Deus, dos escolhidos, dos filhos de Deus. Nós somos apostólicos, nós cremos na doutrina apostólica lá, que teve os 12, cai Judas, sobe Matias, acrescenta Paulo, e alguns dizem que aquele que abriu os olhos de Paulo, Barnabé também era apóstolo. Tá? Então, aqueles apóstolos foram a base da igreja. Então, nós temos a cultura apostólica, mas nós não somos romanos. Temos que ter a compreensão correta de que tudo na vida começa com Deus, não começa em você. Então, quando eu me converto, essa conversão nasce em Deus. Não vem de um culto, com todo respeito ao meu querido lá, com a Dori, é isso mesmo. Mas a conversão da pessoa não vem a partir do louvor que está sendo cantado, do violino, do sax, não vem daí. Porque isso é emocional. Se você já reparou em algumas igrejas, quando está o finalzinho da palavra, o cara vai lá, levanta do louvor, de cabeça baixa, bem contente, ele vai lá para o teclado. Mais perto quer... O que aquilo está trazendo no coração das pessoas? Um hino como esse é um hino que a gente ouve bastante em funeral. Então está tentando, de alguma maneira, tocar no coração da pessoa para que ela possa se render a um chamado de conversão naquele momento em que o louvor tá tocando. Mas se houve uma conversão verdadeira, a conversão é uma parte de Deus, não parte do coração do homem. O coração do homem vai sendo trabalhado, vai sendo mudado. E aquilo é como se fosse uma explosão, é como se fosse um derramar. Se você for olhar a história do cristianismo protestante a partir de Martinho Lutero lá, você vai ver que a condição de eu chamar pessoas para serem convertidas, isso tem no máximo 100 anos. É muito novo. As pessoas inventaram isso. Quem quer apelo? Isso não está na Bíblia, gente. E a gente sempre tem que partir das Escrituras para a igreja, não da igreja para as Escrituras. Por isso que eu falei para vocês do negócio lá que é o vento, que é o frio de fogo e tal. Não há em nenhum local nas Escrituras a condição do apelo. Quando a gente vê lá em Atos, após a manifestação de Atos 2:8, que o apóstolo Pedro ele sai pregando o Evangelho ali e se convertendo, constrangendo aquelas pessoas, as pessoas falam: e o que, que nós precisamos fazer? Como que eu entro nesse barco? Pedro não fala assim: alguém quer se converter? Não existe isso. Isso é um artifício humano. E muitas vezes levam as pessoas a conversões falsas, porque não partiu de Deus, partiu de homens. Pessoas que estão passando grandes lutas e dificuldades, que estão com um parente com câncer, aceita Jesus aí que Deus é poderoso, vai curar. E a pessoa faz, e ela acha que aquilo é uma verdade e não é. E ela alicerça toda a vida dela em cima de uma mentira. A conversão é algo muito importante, muito séria.
Pastor, nessa questão que você falou do teclado, tocando, então o culto, às vezes, ou de forma suave, ou de forma mais enérgica, não tem momentos que é o operar de Deus, é o agir de Deus mesmo, de uma forma genuína, mas também há cultos que usam também essa questão, assim, mais manipulados, só que é uma forma disfarçada, e às vezes a gente não percebe, não consegue fazer a diferença do genuíno e do que é uma manipulação. Então isso é só Deus mesmo para saber os corações, né?
Isso é conversa. A Bíblia que é a regra. Em algum momento aqui tem algum papa, algum profeta pregando e um cara louvando lá embaixo, atrás? Me mostrem. Se aqui tiver, entendeu? O profeta Isaías dando a palavra lá e o cara cantando lá no fundo, tudo bem, não tem. Isso é invenção humana. Pode fazer? Pode. Mas é o necessário? Não. O necessário é a palavra de Deus. É isso que muda. Se a pregação do pastor ela não foi suficiente para quebrar o coração endurecido, não é um louvor que vai quebrar. Não é. Nós temos que entender que o que entra, a palavra de Deus é como uma espada, é como uma espada de dois gumes. O que, que era a espada de dois gumes? Era a arma de manuseio dos guerreiros romanos, que era uma potência bélica daquela época, em que aquela espada era uma espada desse tamanho assim, com um cabo curto que a gente vê no filme Gladiador, e ela corta de um lado e do outro. A espada, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ele fala para que as pessoas façam a comparação. Olha, é como uma espada de dois gumes que chega até o ponto de dividir juntas e medulas, e é apta para discernir o opósito do coração. Então a palavra de Deus, ela é essa espada, não é um louvor, a menos que o louvor seja um louvor bíblico. A pessoa está cantando uma música que tem lá muita, você vai ler Salmo, você vai ver, a pessoa está cantando a palavra. Beleza. Orações. As orações, elas são cada vez mais bíblicas conforme você vai se alimentando da palavra. Você não tem que ficar inventando palavras ou falando em hebraico, grego. Se você usar, Deus, a tua palavra está dizendo isso. Eu decido confiar no Senhor, porque a tua palavra, Salmo 23, está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, isso que muda o coração das pessoas. E o coração dos homens, ele é enganoso. Então, quando você fala para mim assim, só Deus conhece o coração, conhece. E todo o coração, ele é enganoso. Quando ele precisar de algum artifício, além da palavra, o sacrifício de Cristo possa deixar de valer, de ser importante e valer a pena. É apenas o sacrifício de Cristo que está nas Escrituras. E eu não estou falando que a gente não pode louvar, que a gente não pode se alegrar, não é nada disso. Isso são acessórios. Eu vou jantar, almoçar na tua casa, chega lá, tem muito amendoim, tem suco, tudo, mas eu fui chamado para almoçar. Se não tiver arroz, feijão, carne, salada, alguma coisa, que almoço é esse? Então muita gente vai para o culto nessa condição. A gente tem um monte de petiscos, mas não tem o que comer. O louvor é uma preparação? Amém. Mas se você passou o dia inteiro do domingo vendo Faustão, vendo Sérgio Portioli, não sei o que, MMA, sei lá o que quer que seja, você vai para o culto à noite, você não vai conseguir adorar a Deus. Pode fazer o louvor que quiser, não vai. Voltando. Temos que ter a compreensão correta de que tudo na nossa vida começa com Deus. Ninguém jamais entenderá a necessidade de conversão se não souber porque Deus nos criou. Ele nos criou à sua imagem, para difundirmos a sua glória no mundo. Fomos feitos para sermos prismas que refratam a luz da glória de Deus em tudo na vida. Porque Deus quis deixar que ajudássemos a refletir a sua glória, é um mistério. Por que Ele quer usar você? Usar mim? Pessoas impuras, indignas, pecadoras, miseráveis, pessoas que buscam apenas a satisfação do seu próprio eu, e Ele fala, eu quero usar você. É você que eu quero usar. E aí Deus, ele vai lá, Jesus Cristo resgata lá Mateus, Marcos, vai resgatando aqueles homens que eram pecadores, eram ímpios. A classe de Mateus e de cobradores de impostos era mais odiada. Eram judeus que se venderam para os romanos para cobrar impostos daqueles homens. Conheciam a cultura, conheciam tudo, eles eram odiados. E Jesus vai lá e chama Mateus. Vai lá e chama Pedro, ignorante. Bruto, cara bruto, Pedro era bruto.
Paulo que matava.
Como é que se explica? É mistério. É mistério. Não tem explicação, gente. Ele mostra que ele escolhe simples para manifestar o Evangelho. Pessoas que não são dignas de nada.
Piores.
Fomos feitos para sermos, para refletir a luz da glória de Deus em tudo na vida. Podemos chamar de graça, misericórdia ou amor. É uma maravilha falar sem palavras. Antes não éramos, e então passamos a ser, a existir para a glória de Deus. Você não era nada, e de uma hora para outra você começa a falar do amor de Deus.
Aleluia.
Nunca pensei, gente, em estar a ser pastor. Nunca pensei nisso. Nunca pensei. Eu lembro que ainda tinha 18 anos, eu estava lá em Ubatuba, lá com os meus amigos lá, enchendo a cara de bebida lá, e aí um rapaz estava lá tocando violão, e ele estava tocando, cantando um evangelhozinho lá, e eu falei, você é crente? Meio tripudiando dele assim, e aí ele olhou para mim assim, tem problema? Quase que ele chorou. Tem problema? Eu fiquei tão sem graça. E aí toda uma construção para que a gente pudesse estar junto aqui. E cada um de vocês tem uma história. Se a gente abrisse um momento, entendeu? Talvez, se Deus assim o permitir, um dia a gente fazer um tempo de adoração aí. E aí cada um vai falar um pouco da sua vida. Onde você estava? Onde você caminhou? Bem light, né? Porque senão escandaliza o irmão nem vai deixar o quê? Deixar o Moisés pegar o violão de novo aí? Misericórdia, né? Entendeu? Sai fora. Então, primeira coisa, Deus nos criou para a sua glória. Segundo, porque Ele nos criou para a sua glória, nós temos que obrigação de viver para a sua glória. E aí nós temos que entender o que é essa glória. Qual é esse padrão que Ele quer que a gente faça. É muito fácil para a gente desenvolver isso dentro do nosso ramo de atividade profissional, na escola. A gente sabe como tem que agir, como fazer, como tem que se portar naquele ambiente. E a gente tem que também aprender como fazer isso dentro da casa do Senhor. Dentro da casa do Senhor, que é todo o nosso cenário de vida. 1 Coríntios 10:31, fale.
Nessa que você está falando, então assim, a gente se converte, né? Deus nos traz a conversão. E é aquela questão de desenvolver a salvação. E você me falando, você falando, me veio aquele exemplo do feijão, sabe? Que todo mundo, na maioria das vezes, da infância, né? A gente plantou aquele feijãozinho. E se você deixar, vai desenvolvendo naquele copo. Então é isso. Se converte, mas agora é um tempo de crescimento, né? Leitura, oração para com Deus, né?
1 Coríntios 10:31. 31.
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
Tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. E aí, eu já falei para você, quando a gente pensa na palavra tudo, pessoas que escreveram as escrituras, eles eram judeus. A cultura é judaica, tá? Não é ocidental, não é do Brasil, é judaica. Você tem que começar a aprender a entender isso. Um judeu, quando fala tudo, toda, nem sempre é totalidade. E aí é uma falha que nós temos dentro da nossa linguagem brasileira, português nosso. Então, quando nós lemos um tudo, quer comais, quer bebais, eu faço aí outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Esse tudo não é um tudo fracionado. Então eu posso chegar e falar assim: meu aniversário é amanhã. Todos estão convidados. Todos quem? Todos de Brasília? Do Guará? Um grupo. Então esse tudo toda pode ser um grupo específico. Nesse caso, essa palavra tudo é tudo na totalidade. Tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. Eu vou me vestir para a glória de Deus. Eu vou usar os meus recursos para a glória de Deus. Eu vou usar o meu tempo para a glória de Deus. Vou ver um vídeo para a glória de Deus. E é claro que isso é uma corrida atrás do rabo a vida inteira. É por isso que isso é um processo. Você, a partir do momento que você entendeu uma verdade bíblica, você coloca aquilo como uma prática para você, e aí você começa a fazer aquela prática um hábito. Criou aquele hábito, você não vai deixar nunca mais. Por isso que eu bato na tecla. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia? Tem que ler a Bíblia? Tem que ler a Bíblia? Eu estou lendo com a Ingrid, por exemplo, a Ingrid com a Aisla, quando ela acorda, né? Com o Nicolas também, quando ela acorda. Tá? Mas a Ingrid, pastor, eu já li, quinta-feira foi feriado, mas eu tive que ler. Sexta-feira eu acordei e eu fiz a leitura. Ela já entendeu aquilo, já para ela um quê? Hábito. Hábito. E para a pessoa que não é? Tem dificuldade. Se Deus nos fez para a sua glória, é evidente que devemos viver para a sua glória. É óbvio. Nosso dever vem do desígnio de Deus. O que significa glorificar a Deus? Não significa torná-lo mais glorioso. Não, não tem. Não tem como você fazer Deus mais glorioso, porque não há. Deus é imutável. Se você adorar Ele ou não adorar Ele, Ele vai continuar sendo Deus. Se você acender uma vela para Ele, se você matar um carneiro, Ele vai continuar sendo o mesmo Deus, não vai mudar nada. E se você não fizer nada disso, Ele vai continuar sendo Deus. Se você é um convertido, você é um filho de Deus, não há nada que você possa fazer que faça com que Deus fique mais glorificado. Não há medida para isso. Ele é o que é. Por isso que ele fala, eu sou.
Aleluia.
Essa palavra eu sou é algo que a gente não deveria nem conjugar esse verbo na nossa própria vida. Quem é o pastor dessa igreja? Eu sou. Não, eu estou. Parece um simples jogo de palavras, mas demanda você entender que você não é nada. O próprio... O próprio Shakespeare, ele fala, ser ou não ser? Não ser. Eu não sou. Eu estou. Eu estou o marido da Rosângela. Pode ser que hoje eu morra. Não, porque eu prometi para ela que ela vai morrer primeiro. Não vou deixar ela sozinha, não. Primeiro, eu tenho que ficar com a minha filha, né, filha? Minha filha vai ficar mais velha. Vai chegar uma hora que ela vai casar e tal. E eu vou morar lá no quartinho, só para ficar contando piada para ela. Né? O que significa glorificar a Deus? Não significa torná-lo mais glorioso. Significa reconhecer a sua glória, valorizá-la acima de todas as coisas e fazê-la conhecida. Implica, primeiro, Salmo 50, 23.
Nessa questão do sou e do estou, pastor, eu acho que a gente pode pensar na questão assim, o eu sou eternidade e o eu estou temporal, né? O Salmo 9 é que fala isso, ensinamos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio.
Deus se alegra com a nossa conversão.
Claro, é isso que é o tema nosso. Porque a conversão é uma conversão verdadeira e que vai fazer com que nós o glorifiquemos. E nós cumprimos o papel para o qual nós somos designados. Um cristão que não se converte, ele não traz glória a Deus, ele traz escárnio à cruz. Salmo 50, 23.
O que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus.
O que que significa glorificar Deus? Primeiro, gratidão de coração. Convertidos são gratos. Têm dificuldades, têm problemas, mas eles são gratos.
Romanos
4:20.
Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus.
Primeira, gratidão de coração. Segunda, confiança. Eu sei em quem tenho crido. Ele é fiel e justo para guardar o meu depósito até aquele dia. Que dia?
A volta, Senhor.
Juízo.
É o juízo?
Dia do juízo. Ele vai guardar a tua conversão, a tua confissão, o teu jeito de agir naquele dia, quando o julgamento ele for ser impetrado. André, tá aqui, ó. Ou então entrou na sala do trono, tiver aquela válvula de descarga Deca, se ele fizer assim, ó. Já era. Você...
tem como voltar mais não.
Hã?
Não tem como voltar mais.
Volta não.
Glorifica. Vai de tobogã.
É, vai ser azedo esse tobogã.
Ele abre a porta antes pra você e vê que está. Já desceu. É a sua vez.
Glorificar a Deus é dever não apenas dos que ouviram a pregação do Evangelho, mas também dos povos que têm apenas o testemunho da natureza e da sua própria consciência. Outra forma de glorificar a Deus, pregar o Evangelho. Pode ser como pastor? Pode. Mas muito mais do que pegar o Evangelho, dar testemunho cristão no mundão aí. Entendeu? Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, tanto o seu poder. Romanos 1, 20, 21. Vai lá, eu ia ler o texto. Romanos 1, 20, 21. É, faz parte. Por favor.
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato.
Desde que Deus criou o mundo, suas qualidades invisíveis, tanto seu poder eterno como sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Você tem visto a glória de Deus através da sua vida, através da natureza, através das coisas que acontecem. E você, desta forma, você se torna indesculpável. Eu nunca ouvi, eu não sei. Viu, sim? A nossa função é semear a palavra para salvação ou para perdição. Porque no dia do juízo, essas pessoas têm que ter ouvido a palavra. E elas vão falar assim: eu nunca ouvi. Ouviu, sim. Ítalo foi lá e pegou para você. Naquele dia, você disse: não, não quero. Minha caiu de novo? Mesmo sem a Bíblia, todas as pessoas têm acesso ao conhecimento de que fomos criados por Deus. E por isso dependemos dele para tudo, devendo-lhe gratidão e confiança no coração. Todo ser humano tem uma coisa chamada sensus divinatis. Ó. É latim, hein? Latim, hein? O que, que é isso? Nós temos no nosso coração o entendimento de que há alguém superior. Todo ser humano sabe disso. Todos nós temos. Como também nós todos sabemos, temos discernimento do quê? Do bem e do? Por causa da queda de Adão e Eva. Você sabe quando você está fazendo certo e quando você está fazendo errado. Nós somos indesculpáveis diante de Deus. É por isso que no dia do juízo, se a pessoa não tiver o sangue do Cordeiro sobre a vida dela, o que acontece? Ela vai para o inferno. Não tem justificativa. Não, mas não tem mais. Não, mas eu estava na correria, não deu para ler a Bíblia. Como é isso?
Então, porque essa questão dos servos de Deus, né? É o juízo diferente. Os que não têm o Senhor, essa questão da lei da consciência, né? Da ética e moral, todos têm essa consciência, né?
Bem dentro de nós, todos sabemos que é nosso dever glorificar o nosso Criador, agradecendo-lhe tudo que temos, confiando nele para tudo que precisamos e obedecendo a toda a sua vontade revelada. O brasileiro tem uma característica especial. Ele parece que ele é adorador por natureza. Se você for numa roda de um bar, as pessoas elas fazem música com uma caixa de fósforo. É uma forma da pessoa, parece que ela está querendo refletir a adoração. De alguma maneira, ela só não sabe o caminho que é. Mas ela é um verdadeiro adorador. Ou melhor, ela é um adorador. Não sabe do quê? Adorador de si mesmo? Adorador da cultura? Ou adorador do Senhor? Não dá para saber. Nós, como brasileiros, nós temos isso no sangue, esse gingado, essa coisa. É como se nós tivéssemos essa condição, parece talvez mais facilitada para nós. Então nós temos que entender que quando Deus nos cria, Ele confia a nós para que nós façamos tudo segundo a sua vontade, que nós possamos realmente revelar a vontade dEle através do nosso jeito de agir. Então, de seis coisas, nós tratamos duas. A primeira delas, três, duas. Primeiro, Deus criou para a sua glória. Segundo, nós temos que viver para essa glória. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos começar a pensar em quão desesperadora é a nossa condição. Ou você está light, você está tranquila. Se você espera uma palavra light, é porque você está saudável. Você está saudável? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, agradecemos pelo Teu amor, a Tua graça e Teu cuidado. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor nos oriente, nos guie, nos abençoe, nos conceda, Pai querido, mais e mais da Tua graça e do Teu amor. Que o Senhor nos guie no entendimento da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.